Notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de mais 6 infecções Covid-19 na região, 5 das quais referentes ao Conselho de Abrantes e uma a Constância, 2 dos territórios com maior dose de preocupação nesta fase pandémica. No total, o Médio Tejo já contabiliza 13.223 contágios, dos quais 178 ainda ativos. 12.674 pessoas tiveram alta, a lamentar 379 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de casos ativos, num total de 50, seguindo-se Torres Novas com 25 e Orém com 23. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.082 infecções, 2.976 recuperações e 83 óbitos, 23 infecções ativas. Tomar 2.536 casos, com 2.464 recuperados, 56 óbitos, 16 infecções ativas. Torres Novas, 2.038 casos, 1.953 recuperações, 60 mortes, 25 infecções ativas. Abrantes, 1.653 infectados, 1.534 estão curados, 69 mortes, 50 infecções ativas. Entroncamento, 1.138 infecções, 1.098 recuperados, 23 mortes, 17 infecções ativas. Alcanena, 1.060 casos, 1.012 recuperações, 39 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 614 casos, 596 dos quais recuperados e 17 vítimas mortais, uma infecção ativa. Nação, 434 infecções, 419 recuperados, 15 óbitos, 3 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 278 casos, 266 das quais dadas como curadas, 9 mortes, 3 infecções ativas. Cerdoal, 204 casos, 186 recuperados, 5 óbitos, 13 infecções ativas. E Constância, 188 infecções, 164 das quais recuperadas, 3 mortes, 21 infecções ativas. O Conselho de Tomar está nesta altura com um índice de risco de incêndio muito elevado face às atuais condições atmosféricas. Isto quer dizer, em efeitos práticos, que só com autorização será possível a realização de queimas sobrantes, atividade que deverá ser evitada pelo vento que se tem feito sentir no decurso das últimas horas. A partir de 1 de julho, por sua vez, a malha vai apertar com a entrada em vigor do período crítico de incêndios, fase essa que se irá estender até 30 de setembro. Durante esta fase, nunca é demais recordar, será proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como lançar balões de mecha acesa e foguetes. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo número 808-200-520.
Rádio Web, a primeira a informar.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O auditório da Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, em Tomar, foi o palco para a apresentação dos 11 candidatos do Partido Socialista, tendo em vista as autárquicas deste ano. Estão em causa as cabeças de lista à Câmara e Assembleia Municipal e ainda a 9 das 11 freguesias do Conselho, exceção feita a Serra Junceira e Olalhas. Hugo Cristóvão, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, abriu a sessão, perspectivando aquela que poderá ser a realidade pós-eleições, para além de abordar o trabalho que tem sido realizado.
Naturalmente que o Partido Socialista espera ganhar, naturalmente, porque espera ver reconhecido o trabalho que tem feito em prol deste Conselho e em prol de cada uma das freguesias onde somos também poder. E ganhar, naturalmente, ganhar é ter mais um que qualquer um dos outros, mas obviamente que esperamos, porque acreditamos realmente nesse trabalho e porque também, se calhar infelizmente para a democracia, mas não vislumbramos grande alternativa e achamos que os tomarenses sabem isso e também veem isso, e tanto naturalmente que esperamos em cada uma das listas em que somos candidatos, das autárquicas em que somos candidatos, ganhar e naturalmente ganhar por muitos.
Anabela Freitas candidata-se assim a um último mandato. Poderão ser 4 anos destinados a arriscar mais na gestão e não olhar tanto para a parte financeira da autarquia, ficou a resposta.
Eu sei que são 4 anos, vão ser os últimos 4 anos, Mas também quero vos dizer o seguinte, ao longo destes 8 anos, todas as obras que fizeram, que fizemos, não demos um passo maior do que a perna. E foi assim que também foi educada. Ou seja, só investimos, só fazemos obra, só requalificamos se soubermos que vamos pagar. E, sobretudo, não quero deixar a quem vem a seguir a situação que encontrei quando entrei.
Hugo Costa também foi questionado pela ERT, neste caso sobre a ideia de que a Assembleia Municipal não tem importância de vida por parte de algumas pessoas.
Eu julgo que quem está na política e quem se quer atacar os políticos não deve culpar as pessoas pela não proximidade. Temos que ser nós próprios a transformar os órgãos e conseguir que as pessoas se aproximem dos órgãos. Naturalmente é um problema que não se passa só em Tomar. Naturalmente as Assembleias Municipais têm essa matéria, esse problema. Dizer que também muitas vezes os deputados municipais acabam por ter dificuldade em fazer o acompanhamento mais diário dos assuntos do município, isso é um problema que se passa não só em Tomar.
Cerca de 30 pessoas disseram presente na apresentação da candidatura de Rita Rosado pela CDU à freguesia de Payalvo, Conselho de Tomar. A sessão, que decorreu nas imediações do edifício da Junta, contou assim com várias individualidades ligadas ao partido, desde logo a própria candidata, que disse ser o rosto de uma equipa com muito para oferecer à freguesia.
A CDU, Coligação Democrática Unitária, promove hoje este encontro para publicamente apresentar a candidatura e os seus candidatos à Assembleia de Freguesia de Payalvo. A CDU tem provas dadas de dedicação à Freguesia de Payalvo e à sua população. Tem provas dadas da sua capacidade de trabalho, honestidade e competência. Ao longo de muitos anos, quer através da sua participação nos órgãos executivos da Junta de Freguesia, quer através da participação dos seus vogais na Assembleia de Freguesia. Há 4 anos, a população da freguesia de Payalvo elegeu 3 vogais da CDU para a sua Assembleia. Os 3 vogais que representaram a CDU e a população de Payalvo, tudo fizeram para, de acordo com o limitado poder que lhes foi confiado, honrarem essa confiança, levando sempre a voz e os interesses da população para essas mesmas Assembleias.
Um dos momentos mais marcantes centrou-se na intervenção de Custódio Ferreira, ele que foi presidente da Junta de Payalvo durante largo tempo. Aos 92 anos e com uma força e fluidez notáveis, Custódio Ferreira contou alguns episódios da sua vida autárquica e desafiou os membros da lista a interagirem com a população.
Eu aceitei esta tarefazita aos 92 anos, sabem porquê? É que ninguém melhor que eu conhece ou melindo esta freguesia. Sei como eu encontrei em 1974 e sei como eu deixei em 2000 e não sei quantos. Ah, vai haver umas listas que vão ser distribuídas pelos candidatos para recolher assinaturas de apoio à CDU. Eu aceitei isso exatamente porque a CDU pode fazer isso, pode falar com qualquer pessoa da freguesia, não se envergonha disso, porque a CDU é conhecida de todos os habitantes da freguesia. Uns gostam mais, outros gostam menos. Mas tenho a certeza, a mim nunca me faltaram o respeito, estes 30 e tal anos por aqui andei. Portanto, era sem vergonha de ir ao vizinho, ou alguém, depois com a listazinha, pedir-me o apoio numa assinatura, porque as assinaturas, quanto mais as assinaturas se recolher, mais entusiasmados se tornam os candidatos, porque estão a ver já o apoio nos papéis. Epá, não tem grande importância, mas a gente sente, já estamos aqui 200, 3 assinaturas. Dá um certo peso às pessoas.
Nota também para as palavras de Paulo Macedo, candidato da CDU à Câmara de Tomar. O cabeça de lista deu como necessidade, entre outros exemplos, a criação de um centro escolar na freguesia.
Continuaremos a política de envolver na discussão das ideias toda a população. É isto mesmo. E quando estava a preparar esta curta intervenção, olhava para esse programa de há 4 anos, pensava em Payalvo, e para o trabalho realizado ao longo destes 4 anos pelo coletivo da CDU de Payalvo, como a minha camarada disse, 3 eleitos, e estava a recordar-me dos comunicados apresentados pela CDU. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E pus-me a ler aquilo novamente e a recordar o que tinha sido dito, e só posso concluir ao fim destes quase 4 anos, Payalvo só ganha votando efetivamente na CDU e nesta equipa que aqui foi apresentada, que já provou consegui colocar Payalva no caminho de Tomar, que continuamos a considerar na CDU, Tomar tem futuro.
Está formalmente anunciada a recandidatura dos independentes do Nordeste à União de Freguesias Serra Junceira, Conselho do Tomar, sendo que Américo Pereira continua a ser o rosto mais visível da equipa que se propõe para mais este desafio. A sessão de apresentação decorreu junto do aproveitamento hidroagrícola do Carril, onde Américo Pereira referiu que o Nordeste é a área territorial do Conselho do Tomar mais esquecida e, por conseguinte, aquela com mais carências.
Claramente, o Nordeste tem sido sistematicamente esquecido ao longo dos anos. Somos a área territorial do Conselho de Tomar com mais carência. Como foi dito, continuamos a ter lugares sem água, continuamos a ter quase 10 km de rede de esgotos em alta, sem rede em baixa. E os sinais que temos tido, quer da parte do município, quer atualmente do Tejo Ambiente, é sempre o mesmo. Infelizmente, antes era os demais, agora é até o ambiente e não verificámos até ver nenhuma melhoria. Estamos profundamente convencidos que neste mandato se encontram reunidas as condições para inverter este estado. Não é possível alguém compaginar uma situação quanto esta. Nós temos mais de 60 quilómetros de terra batida, de lugares e de ligação entre lugares. Quando as outras freguesias do Conselho estão a falar na renovação das redes de água e esgotos, nós estamos a falar na instalação das redes de água e esgotos. Isto é do mais negativo que se pode imaginar.
Hugo Azevedo, candidato do Partido Social Democrata à Câmara de Ferreira do Zêzere, foi convidado do recente especial informação da ERT, dedicado às eleições autárquicas. O cabeça de lista assume desta forma a responsabilidade de tentar suceder a Jacinto Lopes, que está de saída após 3 mandatos, e num concelho onde o PSD é poder há cerca de 4 dezenas de anos. Objetivos a cumprir, um olhar sobre as potencialidades de Ferreira do Zêzere, captação de investimento, educação e saúde foram alguns dos temas abordados, sendo que Hugo Azevedo começou por deixar claro que não se vê como favorito, apesar da história assim o indicar.
Se somos favoritos, eu não vejo as coisas nesse sentido. Eu sou apologista de que nunca há vitórias nem derrotas antecipadas, portanto, temos que trabalhar, vamos partir para o terreno e estamos no terreno a trabalhar. É verdade que a história assim o diz, o PSD sempre foi poder, vamos querer que continue a ser, mas, na minha opinião, eu não quero colocar isso como bandeira de que a partida somos favoritos.
Sente alguma responsabilidade extra devido a esse historial e permita-me continuar a insistir nisso?
Sim, claro. Se bem que a responsabilidade está sempre intrínseca em tudo aquilo onde eu estou presente. Se bem que também sou o Presidente da Comissão Política do Partido Social Democrata em Ferreira do Zêzere e daí também mais responsabilidade tenho, sendo eu também o candidato. Mas como disse, vamos trabalhar e não quero partir do ponto dizendo que sou o favorito. Sim, o Dr. Jacinto Lopes tem o percurso que toda a gente sabe, tem um historial no Conselho de Ferreira do Zêzere, é inegável, mas como eu disse, e já tive a oportunidade de dizer, nós vamos partir do ponto em que vamos agarrar em tudo aquilo que se está a fazer bem em Ferreira do Zêzere, e não é pouco, há muita coisa que se faz positiva em Ferreira do Zêzere, mas também reconheço que há algumas matérias em que acho que não estão a trabalhar tão bem, e portanto, neste caso, vamos tentar alterar mesmo, se for necessário, algumas questões, mas o Dr. Jacinto Lopes tem o percurso que teve e é um bom autarca.
Autárquicas 2021 estão no ar.
Fez-se história neste domingo, na final da Taça Ribatejo. O Glória do Ribatejo bateu o Rio Maior na marcação de grandes penalidades e venceu pela primeira vez a citada competição, numa época que ficará para sempre na memória do emblema de Salvaterra de Magos. A final, que teve lugar no Cartacho, terminou empatada a um golo no tempo regulamentar. O Glória marcou primeiro, aos 52 minutos, beneficiando do autogolo de João Lopes, sendo que o Rio Maior restabeleceu um empate aos 70 por Arruda. Depois, nos penaltis, o Glória foi mais certeiro e fez a festa.
Rádio Air, informação.
A escola de condução Tomar Drive, a funcionar na Estrada do Barreiro, perto da escola Gualim Pais, em Tomar, festejou o seu segundo ano de existência, neste caso com a realização de um jantar em que reuniu os seus colaboradores e a comunicação social. Depois de apagar as velas do bolo de aniversário, Amílcar Ferreira, diretor da Tomar Drive, fez um balanço à atividade da escola neste último ano, a todos os títulos difícil por causa da pandemia. Ainda assim, congratulou-se, continua a haver registro para uma taxa de aprovação na ordem dos 95%.
Trabalhamos muito, trabalhamos muitas horas, portanto, temos que dar a resposta rápida e eficiente aos nossos alunos, que durante estes dois anos se identificaram connosco, que procurou tomar drive, que vêm de todas as partes do país para tirarem a carta connosco e nós temos que trabalhar muito, temos que trabalhar bem, temos que trabalhar muitas horas, temos que dar uma resposta célere e rápida a todos os candidatos a condutores. A carta de condução é um bem de extrema necessidade. Cada vez mais nestes tempos de pandemia, as pessoas necessitam da carta de condução. Não tem sido fácil estes últimos meses, portanto, num ano tivemos parados cerca de 6 meses, portanto. E quem pretende tirar a carta não é pela pandemia que deixa de tirar, antes pelo contrário, portanto, com a dificuldade nos transportes, com a dificuldade cada vez mais, infelizmente, o desemprego aumenta e a carta de condução continua a ser uma ferramenta extremamente importante, não só para o lazer, mas também para o trabalho e nós, portanto, como disse, tentamos ser o mais céus possíveis e o mais eficientes possíveis, para que as pessoas tirem a carta o mais rápido possível e com a estrada o mais seguras possível, com atitudes positivas em relação à segurança rodoviária. Portanto, temos aqui a comemorar, como disse, o segundo aniversário, portanto, numa altura estranha de que o mundo atravessa, mas nós, dentro das nossas possibilidades, vamos continuar a prestar o melhor serviço, um serviço de excelência, para que a Tomar Drive continue a liderar o mercado na zona, e é isto que tem acontecido nestes dois anos. Pedir mais era impossível, portanto, as taxas de aprovação têm sido cerca de 95%.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Hertz, esta será a minha última nota do dia até às eleições autárquicas. E fica marcada, se assim se puder chamar, com o início da pré-campanha. O dia das eleições autárquicas será decidido esta semana e há três datas possíveis. O 26 de setembro, o 3 de outubro e o 10 de outubro. Na passada sexta-feira, em audiência com o ministro do MAI, Eduardo Cabrita, percebi que o Executivo está inclinado para dia 26. A recusa do dia 3 parece-me óbvia. Com o feriado 5 de outubro, teríamos a tentação de fazer a ponte e, consequentemente, poderíamos estar a alimentar a abstenção. Sobra o 26 e o 10. Na minha opinião, e que expressei enquanto secretário-geral do CDS, o dia 10 de outubro seria o mais indicado por permitir mais 2 semanas na vacinação e aumentar a possibilidade de termos chegado à imunidade de grupo e, assim, conseguir ter uma campanha mais dita normal. Creio que o Executivo não irá por aí e prefira o 26 de setembro. Também vos digo, se eu tivesse uma hegemonia do poder local como o Partido Socialista tem, quanto menos campanha fizesse, melhor. Mas a ver, vamos. Mas a verdade é que a pandemia veio colocar a nu a importância dos órgãos locais, nomeadamente em substituir-se quando o Governo Central falha. O conhecimento e a proximidade dos políticos da população teve um papel fundamental no combate a esta pandemia. E essa importância e relevância deviam colocar mais pressão no dia das eleições e ninguém deveria ficar em casa. E no nosso caso, de Tomar, estas eleições têm ainda uma maior relevância. O Conselho precisa de mais massa crítica, de mais interesse pela causa pública, de mais vontade de fazer mais pelo coletivo. Tomar parou no tempo e nós, tomarense, parece que aceitamos essa fatalidade sem que nada façamos para a contrariar. Vejam o que acontece nos conselhos vizinhos. Vejam o que acontece mais a norte, em conselhos mais evoluídos e industrializados. E respondam-me. O porquê de Tomar não ambicionar competir com esses conselhos? Já o fizemos no passado. Nós temos os recursos naturais, ímpares na Europa. Nós temos um património histórico e cultural de fazer inveja à maioria do nosso país. Nós temos uma excelente localização e acessibilidades. Nós temos ensino superior politécnico, o único conselho que não é capital distrito que o tem. Nós temos tradição na indústria e no desenvolvimento económico. Nós temos serviços e condições para dar qualidade de vida a quem por cá passa ou vive. Nós temos um excelente ensino e, acima de tudo, temos um excelente povo. Um povo que tem tudo para ser grande, mas que aceitou ser pequeno. Seja dia 26 ou dia 10, até lá, cada tomarense devia colocar-se a caminho e contribuir para o desenvolvimento do concelho. Como? Envolvendo-se. Seja qual for o partido ou a coligação, o importante é contribuir. Platão dizia que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem te é inferior. O preço de anos de afastamento dos tomarenses do poder local está à vista de todos. Participe, contribua com ideias, com discussões e, acima de tudo, pense pela sua cabeça. Saiba analisar as propostas, fazer a sua avaliação dos candidatos, formular a sua opinião, não com base em demagogias, populismo ou propagandas, mas com base numa análise profunda. Se todos fizermos uma análise e no dia das eleições votarmos não em amiguismos, não em clubismos, não em troca de favores, mas em quem realmente tem capacidade, estratégia e vontade de levar a tomar decisões mais profundos, vamos certamente ter um melhor destino. Na coligação Tomar queremos responder. No Partido Socialista, no PSD, no Bloco de Esquerda, nos comunistas, no Chega ou até no Volte. Não faltam candidatos e programas. Falta que o povo se interesse por esta causa, que deve ser nobre e que nos deve envolver a todos. Despeço-me das notas do dia, pedindo-lhe que exija mais para o nosso concelho. Podemos ser muito mais do que posso imaginar. Muito obrigado.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.